O recadastramento da fila de espera por vaga em creches da rede municipal de Americana começa no dia 16 e vai até o dia 25. Quem não comparecer à unidade em que fez a inscrição será excluído da fila. A informação é da secretária de Educação, Evelene Ponce Medina. No mês passado, havia 1.791 crianças à espera, segundo os números oficiais.
Para falar desse assunto, sobre o recadastramento da fila em creches na rede municipal de Americana, a secretária de Educação, Evelene, está aqui no estúdio do Liberal no Ar. Evelene, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Thalita. Bom dia, André.
Bom dia.
Obrigada pelo convite.
Bom, qual o motivo desse recadastramento, secretária?
André, é o seguinte. Quando assumi a Secretaria de Educação, aliás, vai completar um ano agora, dia 15 de outubro, percebi que não existe uma consistência nessa fila de espera.
Nesses números.
Eles não são consistentes, né? Então, há muito tempo a Secretaria vinha fazendo de uma forma e durante esse ano eu pude observar que muitas vezes a escola chama a criança que está na fila para matrícula, né? Chegou a vez dela, chama para matrícula e essa família, você não consegue o contato, o telefone mudou e a gente leva quase um mês, às vezes, para conseguir contatar ou descartar essa criança da fila.
Essa criança normalmente é de que idade, secretária?
É da faixa de creche.
Que é 0 a 3.
De 4 meses a 3 anos.
E aí a prefeitura acha que existe uma fila de 1.700 e não necessariamente essa demanda existe, né?
Isso, exatamente.
Isso deve ajudar então no planejamento.
Só para você ter ideia, Thalita, nós temos hoje a família faz inscrição, ela pode optar por até 3 escolas. Então ela tem a primeira opção, segunda, a terceira opção. Dessas 1.700 crianças na fila, nós temos uma boa parte, vamos dizer assim, um quarto dessa fila, que colocou uma única escola como opção, tá?
Pensa comigo,
se essa família tem a possibilidade de estar escolhendo vaga, porque ela só quer aquela opção, mesmo que tenha outras escolas a menos de 2 quilômetros do entorno, será que é, de fato, uma demanda? Né? Então, esses questionamentos que começaram a aparecer. E fora que a gente tem também o direito à creche, a gente não vai nem discutir, é um direito da criança, né? Não é o direito da família ou da mãe que trabalha, é um direito da criança, isso é importante da gente tá dizendo. Mas, e a mãe que não trabalha fora. Será que essa criança também não tem o direito de estar com essa família? Então, aí que a gente começou a pensar, né, nesse recadastramento para saber como mapear, como de verdade está a fila de espera na nossa cidade.
Agora, dá tempo de fazer esse recadastramento e planejar o ano que vem, secretário?
Dá sim. A gente não pode perder tempo, mas dá. Porque a gente não pode, só porque nós já estamos no mês de outubro, vamos esperar mais um ano. É mais um ano, provavelmente, de sofrimento para a família que, de fato, precisa de uma vaga em creche.
E aí aqueles pais que realmente precisarem da vaga, né, para as crianças, devem fazer o quê?
Eles vão procurar as escolas onde eles já fizeram esse cadastramento, né, de 16 a 25 de outubro agora, das 8 da manhã às 16 horas, 4 da tarde, para comprovar novamente endereço, documentação da mãe e se a mãe trabalha fora, documentação do trabalho da mãe.
Se caso essa fila de 1.700 crianças se confirme, existe vaga para todas essas crianças na rede municipal ou não?
Não, eu não sou louca de... Eu gostaria que houvesse.
1.700 crianças são quantas escolas?
Seria uma contratação de mais 300 professores, uma ampliação de 12... uma construção de 3 escolas e uma ampliação de 12 escolas, para vocês terem ideia. Porque a gente fez um estudo bastante sério, né, de como está, dividimos a cidade em 10 áreas de planejamento. Então, só um exemplo, nós temos uma área de planejamento próxima ao centro que tem uma demanda de nascimento de crianças previstos para agora final de 2018, 2019, de 43 bebês na área central. E temos uma previsão de 460, se não me engano, 468 bebês na nossa região de planejamento 10, que atinge Cidade Jardim, Matiense, Jardim dos Lírios. Então, é um trabalho que tem que ser muito mais do que só a educação. Né? Tem que ser um trabalho de toda uma cidade, de toda uma comunidade, para a gente poder fazer alguma coisa por essas regiões, nesse entorno, onde o foco de nascimentos é tão grande e a gente precisa pensar nisso.
É para poder planejar direito.
Exatamente.
Né?
E existe um número de vagas disponíveis hoje na cidade para creche? Existem vagas sobrando?
Não existem.
Não existem vagas sobrando?
Não existem.
É, como é que o pai que está interessado na vaga acompanha? Se tem vaga, se não tem? Como que fica, secretário?
É, o pai hoje ele consegue consultar a classificação do filho e a ordem de classificação dessa criança, né? Porque a prioridade... Nós temos algumas prioridades. A prioridade é a criança que está em caso de vulnerabilidade social. Sim. Então, se o CRAS aponta, se os órgãos que fazem o atendimento social apontam, a gente, então, tem prioridade para essa criança. Né? As mães que trabalham têm prioridade também e as mães que são funcionárias públicas também têm prioridade, né? Porque o empregador tem que fornecer a creche, então por isso que a funcionária pública também tem.
É, esses 0,4 meses a 3 anos, quantos alunos são hoje atendidos em Americana?
É por volta de 4 mil alunos. Porque a gente tem as filantrópicas que atendem, a gente tem parceria com o Creche para Todos, com as creches particulares que a gente tem a parceria. Né? Nós temos as filantrópicas que atendem e a nossa rede municipal.
E as crianças de 4 e 5 anos?
Eles estão na EMEI. 100% dessas crianças são atendidas, que é o que a lei obriga, né? Obriga a partir dos 4 anos, todas as crianças têm que estar na escola.
Secretária, para além, né, do recadastramento, a Secretaria também está planejando esse atendimento de meio período nas creches e limitar o turno integral. Isso deve fazer com que essas crianças que estão fora das creches consigam atendimento?
É, a ideia é essa. Estudamos, eu e duas técnicas da Secretaria, ficamos durante todo o mês de agosto com um estudo bastante sério, né, de como está, dessas áreas de planejamento que eu disse para vocês, estudando como de fato está a nossa demanda em cima dos números que nós temos e tal. E o que nós verificamos? Que hoje a gente tem que lembrar que o trabalho na creche não é só um trabalho do cuidar. O cuidar é extremamente importante, mas a creche não é só isso. A creche é um espaço de conhecimento, né? Então, quando a gente pensa que a creche é um espaço de conhecimento, o meu filho tem direito a estar lá. Então, ele está sendo possibilitado desse conhecimento. Mas a outra criança não está lá, né? Então, às vezes, se a gente conseguir atender um maior número de crianças, e esse é o nosso objetivo, respeitando as mães que trabalham fora, porque assim, o que a gente tem hoje? Hoje a mãe que, por exemplo, trabalha, é costureira em casa, que dá para ela organizar o tempo dela, não que ela trabalhe menos, de forma alguma a gente está dizendo isso, mas ela está no espaço da residência dela. Então, ela consegue organizar o tempo dela, com a hora que o bebê dorme, com alguma coisa assim. Mas a mãe que trabalha, por exemplo, numa indústria e que tem que passar lá o seu ponto digital, ela não tem essa mesma possibilidade, né? Então, a gente tem que pensar nessas situações para poder garantir que essas duas crianças tenham direito à creche. Mas a gente não pode pensar da mesma forma para as duas ou para a mãe que declara que não trabalha fora, porque senão a gente nunca, nunca, nenhuma cidade vai conseguir. E aí começamos a estudar isso e vimos também que muitas cidades já estão fazendo isso e há muito tempo. Nós não estamos descobrindo a roda, não. A gente tá tentando ver o que de melhor foi feito, né? Limeira faz assim, Piracicaba faz assim, Guarulhos, Santa Catarina, várias cidades de Santa Catarina já fazem assim, que foi o caminho... Né, que as prefeituras encontraram para melhor, para equacionar esse atendimento e possibilidade esse
e
atendimento.
Atende mais, né? Atende mais crianças.
Com certeza atende mais crianças.
Secretária, quem já está no turno integral, qual é o risco de ir para esse meio período?
Então, nossa primeira fase é fazer o recadastramento de quem está na fila de espera. As crianças que já estão matriculadas, elas têm que fazer a rematrícula para o próximo ano. Nós também vamos fazer esse levantamento. Mas só depois desse levantamento de quem já está é que nós vamos tomar essa decisão. Porque a gente não, hoje a gente não tem a menor ideia. Porque hoje, como é feito? Hoje a mãe se autodeclara trabalhadora, registra a sua assinatura em cartório, né? Reconhece a sua firma em cartório. E isso, na verdade, não significa nada, né?
Uhum. Você acredita que pode ter fraudes também nessa questão de mães falam que estão trabalhando e não necessariamente...
Não tenho a menor dúvida.
Por isso até que agora vocês vão pedir o olerite também,
isso.
Né?
Isso.
É preciso o olerite, a comprovação por carteira, isso. Esse negócio todo, né?
Isso.
É, secretária, outra coisa também, a Sabrina Furlan, nossa repórter aqui, estava me explicando agora de manhã, um pouquinho antes da gente entrar no ar, que nas creches hoje o período da manhã é um pouco mais recreativo e na parte da tarde é um pouco mais pedagógico. Quando implantar esse meio turno, vai haver aí uma redistribuição do trabalho com as crianças?
Sim, todo esse planejamento está sendo feito mediante esse recadastramento. Mas é o inverso.
Ah, é o inverso.
É o inverso.
De manhã,
hoje
então.
É o inverso. Porque, assim, a criança entra na creche, ela tem várias atividades pedagógicas sendo desenvolvidas, aí ela já vai para o almoço, ela fica um tempo para o descanso, né? E a partir de duas e pouco da tarde é que ela volta para as atividades, né? Porque tem esse horário do sono aí. E, então, é um período curto. E muitas vezes hoje, isso é importante eu dizer também, a grande maioria das crianças hoje, eu até desafio que vocês vão até as nossas creches por volta de 3h30 da tarde, o atendimento até as 4h30, boa parte das crianças já foram embora.
Uhum.
Já foram embora, porque aí a mãe sai do trabalho ou a mãe que só trabalha meio período, ela vai buscar. Quer dizer, eu tenho uma ociosidade de período à tarde que poderia estar sendo ocupado por muitas crianças.
Nesse recadastramento aí, nessa fila de 1.700 crianças, existe uma expectativa de com esse recadastramento o número vai cair? Quantos por cento, enfim, ou não tem noção nenhuma?
Não tenho a menor ideia, André. Uhum. Eu só quero que seja um recadastramento sério, eu agradeço por vocês estarem ajudando a divulgar, porque vai ser bastante importante a divulgação, né? Porque a gente não quer penalizar ninguém. Uhum. Na verdade, não é essa. Eu gostaria muito que os 1.700 fossem para o recadastramento, só para a gente ter certeza de quem são essas crianças,
uhum.
Né? Mas a gente não pode ficar com isso ad eterno aberto, uhum. Né? Então, a gente tem que fechar um prazo para esse recadastramento. Então, eu conto, sim, com a divulgação de toda a mídia e agradeço muito vocês por estarem contribuindo.
São agora. Quantas creches aqui na cidade?
Da educação infantil eu tenho 39.
Uhum. Aí os pais podem ir nessas 39 escolas para fazer o recadastramento.
Sim, é na escola onde eles fizeram o cadastramento inicial.
Agora, dessas 39 creches, há previsão? A gente sabe que tem creche que está reformando, escola que está reformando, né? Agora, há previsão de construção de novas escolas, secretária?
A gente está em construção a uma creche grande no Boer, uhum. Mas é com verba estadual e uhum. A planta, tudo é do governo do estado,
essas,
né?
Creches...
A gente não pode nem acompanhar a obra, uhum. Que não, nem isso é da nossa competência. Eu acredito que até meados de março do ano que vem, tenho esperança que seja entregue, porque já vai ajudar muito.
Isso é para quantas crianças essa creche?
Para 200 crianças.
É um número bom.
Uhum. Em relação aos professores, né, que também, desde que houve a demissão dos probatórios, houve aí bastante falha, né, na questão da educação, e aí a prefeitura conseguiu finalmente contratar professores substitutos. Os problemas diminuíram agora com a atuação deles? Ou ainda não é possível quantificar?
Olha, Thalita, eu só vou dizer uma coisa que eu tenho dito para todo mundo que está interessado no assunto. A demissão dos probatórios, sim, é claro que isso teve um certo peso na rede. Mas eu falo para você, a falta de professores na Secretaria de Educação não foi motivada pela demissão dos probatórios. No ano agora de 2019, teve uma grande parcela de professores da educação infantil que ganharam na justiça um direito de trabalhar menos horas, né? Então, eu tenho hoje na rede professores que têm uma carga de 20 horas, né, pelo salário que já tinham antes, de 18 horas. Então, isso não cobre nem uma manhã ou uma tarde. Né? Então, eu tenho sala de aula, né, e foi um erro lá atrás da lei, de muitos anos atrás, e agora culminou isso, né, com a justiça determinando o ganho de causa para elas. Né? É um direito delas, a gente respeita isso, mas, na verdade, foi essa a grande razão para o problema que a gente está vivendo hoje. Então, eu tenho salas de aula que eu preciso, um dia da semana, ir um outro professor para assumir aquela sala por conta disso.
É. E como é que vai solucionar esse problema, secretário?
Esse não tem solução, porque esperar. É determinação judicial.
Teria que abrir concurso, que a prefeitura hoje não tem dinheiro,
desculpa,
né?
Desculpa, eu pensei que era o problema da carga horária dela. Eu falei, esse não tem solução.
Porque alguém vai ter que substituir.
Sim.
Né?
E
aí uma hora vai faltar.
Sim, é isso mesmo. E lembrando que eu tenho uma limitação nessa contratação, porque assim, eu não posso contratar quantos eu acho que eu queira, né? A determinação é que eu contrate só em substituição de quem exonerou a partir de outubro, novembro de 2017. Então, eu ainda brinco, é cara crachá, saiu um, entra outro. Mas, às vezes, não é ainda a possibilidade de, vamos abrir mais salas, vamos... Não é tão simples assim essa conta.
Tá certo, então, secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no Liberal no Ar.
Eu que agradeço, né? Obrigada, André. Obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, ouvintes.
Tenha um ótimo dia, secretária.
Obrigada.
Conversamos com a secretária de Educação de Americana, Evelene Ponce Medina, para falar sobre o recadastramento da fila em creches aqui na cidade. É necessário que os pais compareçam à unidade dentro do dia 16 ao dia 25 de setembro para fazer o recadastramento. Caso contrário, vai sair da fila.